A guerra na Síria, o choque entre potências, a Europa e a ordem mundial em mudança, Lula preso em Curitiba, mas ainda candidato do PT às eleições de outubro, Cuba, antes da saída de cena de Raul Castro. Um ataque sobre a Síria, os avanços e recuos nas ameaças entre potências ocidentais e Rússia, já daqui a pouco a guerra de palavras e as manobras militares, as declarações políticas e a análise com o embaixador José Cotileiro, mas também a Europa e a ordem mundial em mudança, conferência na Fundação Oriente em Lisboa. Falta pouco para o adeus a Raul Castro em Cuba. Os mandatários da Assembleia Nacional Cubana escolhem esta quinta-feira a nova liderança do país, inclusive é o presidente. Miguel Díaz-Canel é o mais que provável designado para presidente cubano. Converso daqui a pouco com os jornalistas do Público, Rita Siza e Adriano Miranda, acabados de regressar de Cuba. Lula da Silva, antigo presidente da República do Brasil, está preso há uma semana em Curitiba, no estado do Paraná, mas continua a ser o candidato do PT à presidência do Brasil. Vamos ouvir o correspondente da Antena 1 no Brasil, Luís Baila, que entrevistou a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Foi à uma da manhã, hora portuguesa, na madrugada de sexta para sábado, e logo a seguir, o presidente dos Estados Unidos explicava ao país.
Caros americanos, há poucos momentos ordenei às forças norte-americanas para lançarem bombardeamentos precisos contra alvos associados às armas químicas do ditador sírio Bashar al-Assad. Esta é uma operação conjunta que está em curso com as Forças Armadas do Reino Unido e da França. Agradecemos a ambos.
A Rússia tem insistido que a acusação de ataque com armas químicas em Duma não passa de uma encenação britânica. A primeira-ministra Theresa May respondia assim a Moscovo no sábado de manhã, horas após o bombardeamento na Síria.
The purpose of the action that took place last night was to degrade and deter the capability and willingness.
O propósito do ataque da noite passada foi enfraquecer a capacidade do regime sírio de usar armas químicas. Obviamente que ainda não está completo, mas acreditamos que o ataque foi um sucesso. O regime sírio não deverá ter dúvidas das nossas resoluções sobre esta questão das armas químicas. Tomei esta decisão porque acredito que é a decisão certa e do interesse nacional e de interesse da comunidade internacional, para que seja bastante clara a ideia de que vemos pessoas que pensam que podem usar armas químicas sem impunidade.
To be very clear about this issue, that we have seen people appearing to think that they can use chemical weapons with impunity.
Uma chuva de mais de 100 mísseis sobre instalações químicas na Síria, sobre três locais, provocou apenas alguns feridos ligeiros, segundo os médias estatais em Damasco, mas terá destruído substancialmente a capacidade de produção de armas químicas por parte do regime sírio. A Rússia recordou o aviso que tinha deixado, um ataque não ficaria sem consequências. Vladimir Putin pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bashar al-Assad diz-se disposto a continuar a lutar contra o terrorismo, mas também é verdade que o ataque norte-americano, com apoio francês e britânico, não terá atingido alvos russos em território sírio, nem a defesa aérea síria utilizou os modernos sistemas antimíssil S-300 e S-400 de fabrico russo. A Rússia tem insistido que o alegado ataque químico em Duma, nos arredores de Damasco, não passa de uma instalação britânica. Theresa May, ontem de manhã, sábado de manhã, foi dando a conhecer alguns dos motivos que estarão na origem da acusação a Damasco de utilização de armas químicas em Duma. Aliás, Nikki Haley, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, já tinha dito que o regime de Assad é useiro e veseiro na utilização de armas químicas, pelo menos 50 vezes desde que começou a guerra na Síria há 7 anos. O diretor do IPRI, Nuno Severiano Teixeira, chama a atenção para a complexidade do atual momento, principalmente tendo em conta os chamados atores regionais.
Acho que, apesar de tudo, ao nível das relações globais entre Rússia e Estados Unidos, há ainda alguma racionalidade e alguma previsibilidade. Onde eu acho que essa previsibilidade é bastante menor e onde eu penso que o risco pode subir é não nos atores globais, mas sim nos atores regionais. Aí eu creio que é preciso ter uma grande atenção, porque não sabemos o que pode acontecer com Israel, não sabemos o que pode acontecer com o Irão,
com a Arábia Saudita,
ou mesmo com a Turquia, que é um país que, sendo membro da NATO, tem atacado, digamos, alguns daqueles que a NATO tem, os países aliados da NATO têm suportado.
Vou deixar o encontro do embaixador José Coutinho para lhe perguntar como é que está a ver este momento de guerra na Síria.
O problema da Síria é que ninguém, toda a gente, está nas tintas para a Síria. Quer dizer, desde que isto começou, as potências estão a tentar defender as suas próprias posições. Houve, de entrada, houve de entrada a ideia de que aquilo ia para a democracia, fazia parte da Primavera Árabe, mas interesse pelos sírios eles mesmos, só os próprios sírios, e depois de fora foram-se organizando apoios que têm que ver com conflitos anteriores gerais entre as partes em questão e muito pouco ver com a Síria ela própria. A juntar a isto, Obama teve uma grande culpa na maneira como, a meu ver, como a Síria se desenvolveu, ameaçou intervir. Se fossem usadas armas químicas, foram usadas armas químicas e ele não interveio. Quer dizer,
Donald Trump lembrou isso nesta última semana.
Bom, é natural que o faça. E eu essa percebo, porque as relações internacionais têm mais que ver com gangues de putos adolescentes, não é? Em bairros periféricos de Nova Iorque, do que com relações civilizadas entre pessoas, o abrigo da lei. Não há uma lei internacional, ou há bocadinhos de lei internacional. O que conta, sobretudo, é o respeito que os outros tenham por si, quer dizer. De maneira que, quando Obama fez aquilo, perderam-lhe o respeito. Quer dizer, ele deixou de ser uma pessoa que poderia inclinar aquilo para um lado ou para o outro. Mas isto já foi há muitos anos. Este momento em Damasco, as pessoas, os cristãos e as pessoas mais próximas do Ocidente, estão, de maneira geral, com o próprio Bashar al-Assad, muito mais do que com qualquer dos grupos que o combatem.
Então, porque alguns dos grupos que os combatem não estarão muito distantes de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico ou como a Al-Qaeda.
Com certeza, com certeza. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia não se entenderem e decidirem que têm que viver sem o Assad, e a partir daí talvez possa começar a construir um futuro ali, não há nada que possa ir, por muito estovado que Trump possa parecer, acho improvável, apesar de tudo, que ele se meta em coisas que possam levar a um confronto realmente armado entre os Estados Unidos, por exemplo, e a Rússia.
Para a segurança coletiva, será útil nesta fase que altos responsáveis militares de um lado e do outro mantenham abertas linhas de diálogo e de comunicação?
Com certeza que estão abertas, eu não tenho dúvida que neste momento há conversas, mas as decisões finais pertencem geralmente de um lado e do outro a uma pessoa. E é preciso que essa pessoa esteja bem consciente das coisas e bem controlada. Eu julgo que, no conjunto disto tudo, se, como diz o Ricardo, os militares em questão tiverem a cabeça segura, isso não vai dar um conflito enorme, brutal. Mas a gente também não está livre de um militar perder a cabeça. Quer dizer, como alguns pilotos de avião às vezes perdem a cabeça. Quer dizer, é muito, muito complicado ter chefias pouco seguras, quer dizer, ter chefias imprevisíveis. E neste momento, infelizmente, temos uma nos Estados Unidos.
Europe and the Changing World Order. A Europa e a Ordem Mundial em Mudança. Foi o título dado à conferência da Fundação Oriente, na passada quinta-feira em Lisboa. Os famosos Encontros da Arrábida passaram para o Museu do Oriente, na capital portuguesa. O embaixador José Cotileiro preferia chamar-lhe a Europa em Mudança e a Desordem Mundial. Porquê?
Porque é verdade, quer dizer, a Europa está a mudar como a gente não se lembra de haver mudar desde o fim da Guerra Fria, provavelmente. Com o fim da Guerra Fria, a Europa ficou pronta a estar unida e, eventualmente, alguns anos depois, entraram os países de leste e tudo isto ia num caminho e o caminho era cada vez mais Europa e cada vez mais democracia. Acontece que, por um lado, há uma contradição aqui, porque cada vez mais a Europa, com o Estado, com os arranjos que existem nas leis e nas práticas, pode às vezes implicar menos democracia aqui e além, e isso tem que ser arranjado. Mas, sobretudo, as pessoas em muitas partes da Europa fartaram-se do que os seus chefes políticos gostam de lhes vender como sendo a Europa. Isso aconteceu em 1995, não foi quando houve os referendos em França e na Holanda que deram
ao Tratado Constitucional.
Ao Tratado Constitucional que o chumbaram. E depois, isto é um parêntese entre uma maneira típica de funcionar às vezes das chefias europeias, meteram-nos pela outra porta, chamaram-lhe outra coisa e cortaram muito pouco e fizeram-no passar. Mas não há uma Constituição Europeia. E por fim, isto é que é absolutamente inédito, um país decidiu ir-se embora. E esse país é o Reino Unido, que é muito importante. De maneira que a Europa, tendo agora ainda por cima, na Polónia e sobretudo na Hungria, governantes que estão convencidos que a democracia não é uma coisa que lhes convenha e que o que eles querem é o que eles chamam... continuam a achar que há democracia, mas não há os direitos humanos como a gente os entende, não há a separação de poderes como a gente a entende, quer dizer, e estão a criar problemas complicados. E isto tem que ver também com a dificuldade quando um país quer entrar para a União Europeia, tem que modificar uma quantidade de coisas que têm tido até agora todos, incluindo nós, na sua organização política interna, de maneira a se acomodar à defesa de certos valores fundamentais para os europeus. Uma vez dentro, não há mecanismos para os obrigar a portarem-se como deve ser. E neste momento nós estamos a assistir a uma coisa em que a Hungria recebe uma quantidade de apoios da União Europeia para fazer coisas constantemente contra a União Europeia. E por isto é que eu disse que a Europa estava a mudar em muitos aspectos. Quanto à desordem mundial, bom, a história da Síria é uma boa ilustração. Repara o que é que falta aqui, fundamentalmente, comparando há 20 anos, por exemplo. Falta os Estados Unidos como a hiperpotência, a grande potência, que determina as regras e que leva os outros a contarem com isso e a funcionarem com isso em mente. Quando os Estados Unidos, primeiro pela voz simpática, pró-europeia, civilizadíssima, de Obama, e depois pela voz antipática, anti-europeia e mal-criada de Trump, diz que não é com eles a ordem mundial. Deixa de haver ordem mundial, até que apareça outro patrão, quer dizer, e a gente não queria, o patrão à vista é o chinês. E os chineses já se organizaram de maneira que, quer dizer, que vão ter um rei para a vida, quer dizer, não é? E isto não é aquilo que a gente se habituou, a gente convenceu-se que tinha chegado a uma fase de progresso importante na história da humanidade, quando tinha inventado uma maneira de 4 em 4 anos, mais ou menos, as pessoas dizerem se queriam ou não que a pessoa que os governa continuasse a governar. E que o que as pessoas dissessem era cumprido, e era cumprido sem dar tudo à pancada, quer dizer, sem derramamento de sangue. Os chineses pareciam ir neste caminho. Toda a gente estava convencido que o progresso capitalista económico ia levar a mudança política, levando os chineses cada vez a ficarem mais parecidos connosco. E, de repente, os chineses dizem assim: senhor, está tudo muito bem, mas esse senhor fica aqui toda a vida se quiser e tem uma espécie de poder absoluto. Isto é complicado.
Antigo comissário europeu e também um dos principais dinamizadores destas conferências, o Lord Chris Patten, britânico, defendeu os valores da democracia liberal.
And what are the institutions that matter in a liberal democracy? E quais são as instituições que contam numa democracia liberal? Estado de Direito, cumprimento justo da lei, respeito por aqueles que possam discordar de ti, organizações da sociedade civil, universidades, algo que eu sinto particularmente hoje como reitor de Oxford. Sempre que há um governo autoritário ou se prepara para ser, uma das primeiras coisas que faz é tentar suprimir a opinião livre e o debate livre nas universidades. Quando se fala de democracia liberal com o presidente Xi Jinping, se alguma vez o fizermos, ou com o senhor Putin, eles vão rir ou troçar. E acho que a primeira coisa que temos a fazer, para ser honesto, é dizer-lhes que nós ainda acreditamos na democracia liberal e que nos vamos bater pelas instituições que a sustentam. Creio que é um ponto existencial para a União Europeia e para outros países fora dela, como provavelmente vai acontecer agora com o meu Reino Unido, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Austrália e outros. Creio que é um assunto fundamental.
I think it's a really fundamental issue. Vamos ouvir o presidente do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais, Nuno Severino Teixeira, também um dos oradores da conferência, que ali falou de retrocesso global da democracia.
Nós pensámos durante os anos de ouro, digamos assim, da terceira vaga das democratizações, primeiras democratizações na Europa do Sul, depois as democratizações na América Latina e, finalmente, depois do colapso do Império Soviético, que a democratização era um processo de sentido único, quer dizer, que uma vez a democracia consolidada nunca mais voltaria para trás. E aquilo que nós estamos a ver nos dias de hoje é um processo contrário, ou seja, que as democracias consolidam, mas também podem desconsolidar. E o que as análises que têm vindo a ser publicadas, quer nas revistas científicas, quer em alguns livros de maior divulgação, por aqueles que têm observado isto, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, é que de facto há um retrocesso da democracia, e esse retrocesso da democracia é suportado por um conjunto de inquéritos, vamos dizer assim, e isso centra-se sobretudo na participação dos cidadãos, na diminuição de participação política dos cidadãos e numa crise da representação política, ou seja, uma boa parte dos cidadãos nas democracias não se sentem suficientemente representados pelos partidos do mainstream, dos partidos dominantes, vamos dizer assim, tradicionais, e por isso vão engrossando fileiras de partidos mais radicais. A primeira condição é perceber, voltando ao princípio da sua pergunta, a primeira condição é perceber como é que as democracias hoje se retraem, digamos, estão em crise. Antes, as democracias caíam por derrube, pela força, por golpes de Estado. Hoje, o processo é um processo bastante mais subtil e é preciso que os cidadãos tenham consciência do que é que está a acontecer. Elas caem, ou melhor, vão caindo, por erosão. Por erosão, digamos, daqueles que são princípios fundamentais da democracia. A restrição, por exemplo, de determinada liberdade ou de associação, ou de reunião, ou de expressão. A redução da independência do poder judicial em relação ao poder executivo. Portanto, são pequenos episódios que individualmente podem não ter um grande sentido, mas que vistos como um processo têm um efeito de erosão da democracia.
Muito obrigado, Nuno Severino Teixeira, presidente do Instituto Português de Relações Internacionais. Shahin Vallée, francês, professor na London School of Economics, trabalhou no gabinete de Emmanuel Macron, defende que é preciso trazer os partidos das margens para o centro do sistema político. Por aí passa a refundação da democracia europeia.
Eu acredito que a questão-chave nos próximos anos é determinar se alguns deles podem ser cooptados para o sistema europeu e se podem ser ou não agentes da mudança na Europa. Muitos são céticos e acreditam que é impossível e que a única solução é a união entre democratas cristãos e sociais-democratas no centro contra as forças nas margens. Mas esta coligação no centro contra a periferia não tem funcionado muito bem onde tem sido tentado. A grande coligação na Alemanha alimentou os extremos, em vez de os conter. Tem sido a coligação do governo em muitos países como a Itália e não parou a maré populista. Então a proposta que eu faço é que pode haver maior esperança se conseguirmos cooptar algumas dessas forças e trazê-las para mais próximo do projeto europeu. E em alguns países isso foi tentado com bastante sucesso. A Grécia é um desses casos. Lembro-me que em 2011 conheci Tsipras. Poucos meses antes das eleições, estava eu no gabinete do presidente Van Rompuy e cheguei à conclusão de que ele era vastamente inexperiente e impreparado para a tarefa que tinha pela frente. Mas verdadeiramente bem-intencionado, apesar do seu criticismo em relação à Europa e genuinamente pró-europeu. Lembro-me de ter dito ao meu chefe da altura que se devia encontrar com Tsipras e ele disse nunca. E acabou por ter que o fazer, porque Tsipras foi parar à mesa do Conselho Europeu uns anos mais tarde. E hoje, a opinião geral é de que o Syriza contribuiu para estabilizar a política na Grécia e não para desestabilizar a política na Europa. E pode até, após as próximas eleições, juntar-se ao grupo socialista no Parlamento Europeu. Com este exemplo, apenas quero dizer que a situação política é bastante fluida. Muitos partidos e forças que hoje em dia parecem completamente intocáveis podem ser forças com as quais teremos que lidar no futuro.
Philip Stephens, comentador político-chefe no jornal Financial Times, abordou os populismos do nosso tempo, colocando a tónica na questão das desigualdades. Enquanto a desigualdade profunda não for resolvida, enquanto uma percepção de segurança presente e futura não for restabelecida, nada feito.
Brexit offers no solutions to any of the problems facing Britain.
O Brexit não oferece qualquer solução para nenhum dos problemas que a Grã-Bretanha enfrenta. As políticas de Donald Trump também não oferecem soluções para os problemas que as pessoas que votaram nele enfrentam. O que os líderes populistas fizeram, o que os seus movimentos fizeram, foi identificar aquilo que correu muito mal nas nossas democracias. E nós, os que queremos defender os valores e as instituições democráticas, precisamos de perceber isso. Dou-vos um pequeno exemplo do Reino Unido. Nos primeiros 15 anos do século XXI, os pagamentos aos diretores das 100 maiores empresas quadruplicaram de 1 para 4 milhões de libras por ano, em média. Nesse mesmo período, os salários médios aumentaram apenas 10%, e estou a calcular por cima. Isto diz-nos alguma coisa sobre o funcionamento daquilo a que nós, europeus, costumávamos chamar economia social de mercado. Já não é uma economia social de mercado. As pessoas são excluídas e sentem-se inseguras. Muitas dessas pessoas que têm salários baixos lutam para dar uma educação apropriada aos filhos e lutam com uma outra coisa, com a incerteza de saberem se vão ter emprego na próxima semana ou no próximo mês.
Whether that job will be available next week or next month.
A questão, talvez a questão essencial, deixada por Philip Stephens na conclusão do debate.
Pensa que os seus filhos vão estar em melhor situação financeira do que você? Até 2007, 2008, onde quer que se fizesse esta pergunta, nas democracias ricas e industrializadas, a resposta era afirmativa. Agora, na maioria dos países, a resposta é negativa. Enquanto as pessoas pensarem que os seus filhos não vão prosperar, num mundo no qual elas próprias têm muito que lutar, não há diplomacia, ou o que quer que seja, que nos valha. Obrigado.
Philip Stephens, o comentador político-chefe do jornal Financial Times. Embaixador José Cotileiro, estas reflexões que aqui ouvimos, o que é que lhe sugerem, o que é que acrescentaria àquilo que disse e àquilo que ouviu no debate promovido pela Fundação Oriente?
Eu julgo que isto vai tudo bater no fim na posição do Philip Stephens. Quer dizer, o que estas sociedades, as sociedades desenvolvidas, nomeadamente as do mundo ocidental, deixaram que, as estatísticas são impressionantes, como a gente ouviu, no espaço de 10 anos, nas 100 principais companhias, se quiser, do Reino Unido, o pagamento dos administradores quadruplicou de 1 milhão para 4 milhões de libras. Enquanto, de uma maneira, ele diz de uma maneira generosa, quer dizer, com a melhor boa vontade possível, o nível de pagamento em geral das pessoas, do que as pessoas recebem por mês, aumentou 10%. Ora, isto vai acabar mal, não pode senão acabar mal. O que eu quero dizer por acabar mal, quer dizer, não pode continuar assim e tem que haver uma maneira de tentar corrigir isso. E como a maneira de tentar corrigir estas coisas em geral, se quiser, que esfrangalhou partes da vida das pessoas no século XX, não só na Europa, mas no mundo, foi, falando em termos muito gerais, o comunismo, quer dizer, foi o marxismo, o leninismo e depois outras variedades, e havia a noção de que se ia construir o homem novo, de que se ia modificar a sociedade. Todas essas tentativas falharam. As coisas que sobrevivem são caricaturas obscenas, quer dizer, por um lado a Coreia do Norte e por outro, se quiser, também Cuba, quer dizer que não é solução para nada. Hoje em dia, com toda a gente a ter muito mais acesso a toda a espécie de informação, acontecem duas coisas. Por um lado, a meu ver, aumentou imenso a possibilidade de se dar um jeito às coisas, mas por outro lado, aumentou também imenso a possibilidade de haver muitas versões, muitas tentativas, muitas visões do que é que deveria ser essa mudança, que se contrariam umas às outras e que vão criar conflitos sem necessariamente levarem as coisas no bom caminho. Quer dizer, temos diante de nós umas dezenas de anos de muitos conflitos que podem ser, não é preciso que sejam conflitos nucleares, nem sequer grandes conflitos armados, podem ser questões políticas internas de cada país, podem ser questões de evolução de coisas, estruturas como a União Europeia, mas vamos ter muito, muito, muito tempo para chegar a, se chegarmos alguma vez, a um equilíbrio qualquer que permita às pessoas pensarem outra vez que os filhos talvez venham a estar melhor do que elas. Quer dizer, não estamos numa altura em que se possa pôr esperança num caminho qualquer que garanta a felicidade futura, mesmo que seja através do inferno intermediário, que foi mais ou menos o que a sociedade sem classe iria acontecer depois da ditadura do proletariado. Não aconteceu, as ditaduras do proletariado correram mal, mas o que a gente tem desse lado também não está a correr muito bem. O fim do comunismo não foi a erradicação de uma doença, foi o falhanço de um remédio, era uma tentativa de resolver as coisas. E se não houver outras tentativas de resolver as coisas que funcionam melhor, isto vai correr muito mal para todos nós.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Até para a semana. Já a seguir, o Brasil, com Lula preso. Lula da Silva está preso há uma semana na Polícia Federal em Curitiba, capital do estado do Paraná, no centro-sul do Brasil. Como é que está o ex-presidente da República, pré-candidato às eleições deste ano? É a pergunta para o correspondente da Antena 1, Luís Baila, em Curitiba.
Ao longo da semana, a mensagem que se passou cá para fora, quer por parte dos advogados que fazem parte da defesa do ex-presidente da República e também por elementos do Partido dos Trabalhadores, é que Lula da Silva, nestes primeiros dias na cadeia, se encontra bem. Mas também, no mesmo discurso, se fez questão de sublinhar, quer por parte dos advogados, quer por parte do PT, que Lula da Silva está bastante revoltado com a ordem de prisão que recebeu e com a situação que está a viver, porque dizem, diz o PT e dizem também os advogados, Lula da Silva sente-se injustiçado porque sente que está inocente e um inocente, dizem os advogados, não deve estar na cadeia. Por isso é que neste momento o ex-presidente da República, o líder histórico do PT, se apresenta bastante revoltado. Lula da Silva está em Curitiba, no edifício da Polícia Federal, numa sala de apenas 15 metros quadrados, onde está sozinho, sem contacto com outros presos também da Operação Lava Jato, como o ex-ministro dos governos de Lula da Silva, precisamente António Palocci, que estão todos no mesmo edifício, mas em locais diferentes. Lula da Silva está isolado numa sala de apenas 15 metros quadrados, recebe as mesmas refeições que todos os outros presos, três refeições simples por dia, e é assim que se encontra neste momento o Lula da Silva, que tem também direito a passar 2 horas fora dessa tal sala de 15 metros quadrados. Nós tivemos tivemos a oportunidade de falar com Cristiano Zanini, ele é o elemento principal da equipa de defesa, da equipa de advogados que defende Lula da Silva, e Cristiano Zanini, em entrevista exclusiva à RTP e à Antena 1, fez questão de sublinhar exatamente aquilo que eu disse há pouco: Lula da Silva se sente bastante injustiçado, que Lula da Silva foi mal condenado, porque diz Cristiano Zanini são muito frágeis as provas apresentadas para condenar o ex-presidente da República. Outra coisa que o advogado de Lula da Silva fez questão de sublinhar é que esta prisão de Lula da Silva, após a condenação em segunda instância, é anticonstitucional, porque Lula da Silva devia aguardar em liberdade até que todos os recursos transitassem em julgado.
Luís, vamos então ouvir um pouco dessa entrevista com o líder da equipa de advogados de Lula da Silva.
O ex-presidente Lula, ele está bem, mas evidentemente que ele tem uma indignação da pessoa que foi condenada sem ter praticado um crime e também de quem foi colocado numa privação da liberdade fora daquilo que estabelece a nossa Constituição Federal.
Estará preparado para um longo período na cadeia o ex-presidente Lula?
Olha, nós esperamos que essa prisão venha a ser revertida num futuro próximo, porque ela é incompatível com a Constituição, que assegura a presunção de inocência até a existência de uma decisão condenatória definitiva, o que não existe no caso do ex-presidente Lula, e também porque a própria condenação apresenta fragilidade. Ele foi condenado pela prática de atos indeterminados, ninguém pode ser condenado pela prática de atos indeterminados, e também não se mostrou que ele tenha recebido qualquer vantagem indevida.
O que está a falar é nas provas, e no seu entendimento são frágeis as provas que condenaram Lula da Silva?
Na verdade, não existe prova de culpa, e nós apresentamos a prova da inocência, que foi desprezada pela decisão condenatória, tanto em primeiro grau como também no recurso de apelação.
Foi então este um julgamento parcial, e a situação que neste momento vive o presidente Lula vai contra a Constituição, a própria Constituição brasileira?
Sim, ela viola claramente a nossa Constituição. A nossa Constituição fez uma opção consciente para que somente houvesse o afastamento da presunção de culpa e, portanto, a possibilidade do cumprimento de pena se houver uma decisão condenatória definitiva contra a qual não caiba nenhum recurso. E esse não é o caso do ex-presidente Lula. Nós temos ainda diversos recursos a apresentar à justiça a fim de que seja reconhecida a sua inocência.
Tem então esperança que em breve o presidente Lula possa sair da cadeia?
Eu tenho a expectativa de que em breve o Poder Judiciário e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, possa aplicar esta garantia a Lula e a outros cidadãos que estejam na mesma situação e, portanto, essa ordem de prisão seja revertida.
Cristiano Zanini, o advogado Lula da Silva, entrevistado em Curitiba na quinta-feira passada pelo jornalista Luís Baila, a quem pergunto se é possível saber como é que vai agora evoluir o processo.
A forma como vai evoluir a situação de Lula da Silva, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, neste momento é imprevisível. Do ponto de vista jurídico, sabemos que a defesa de Lula da Silva, os advogados vão utilizar todos os recursos que têm à disposição. Depois há a posição do Supremo Tribunal Federal, que pode apreciar a conformidade constitucional da norma que permite a execução de pena de prisão após segunda instância. O Supremo Tribunal Federal não vai tratar do caso do Lula da Silva em concreto, mas caso o Supremo Tribunal Federal mude o seu entendimento sobre a execução de pena de prisão após segunda instância, isso pode ter implicações diretas na situação do Lula da Silva. Como se sabe, foi preso após ter sido condenado em segunda instância, tendo ainda à sua disposição alguns recursos, e se o Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento sobre esta questão, então Lula da Silva pode ser libertado. Mas isso ninguém sabe quando pode acontecer. O Supremo Tribunal Federal já chegou a ter agendada durante esta semana, para quarta-feira passada, essa situação, mas isso acabou por ser adiado e, portanto, neste momento ninguém sabe bem o que vai vai seguir-se. Já do ponto de vista político, por parte do Partido dos Trabalhadores, mantém-se o mesmo discurso das últimas semanas e mesmo dos últimos meses, dizendo que Lula da Silva é o candidato do partido às próximas eleições, apesar de estar a cumprir pena de prisão neste momento. Nós tivemos a oportunidade de falar aqui em Curitiba com Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Foi uma das figuras que esteve sempre ao lado do líder histórico do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no fim de semana passado. E Gleisi Hoffmann, na entrevista exclusiva que deu à RTP e também à Antena 1, fez questão de sublinhar que Lula da Silva é o candidato do partido, apesar de estar preso. Continua a ser o candidato do partido para as eleições de outubro. Mas a verdade é que também por parte do Partido dos Trabalhadores vão surgindo algumas notícias dizendo que provavelmente o partido vai ter que pensar num plano B, e então aí nesse plano B fala-se também muito no nome de Fernando Haddad. Ele foi prefeito de São Paulo, é uma figura próxima de Lula da Silva, e Fernando Haddad pode ser então o tal plano B do Partido dos Trabalhadores para as eleições presidenciais de outubro.
Muito obrigado, Luís. Vamos então ouvir também um pouco da entrevista a Gleisi Hoffmann.
Ele está bem. O presidente é um homem muito forte e está com a sua consciência tranquila, né? Com a tranquilidade dos inocentes, como ele sempre diz. E, claro, na expectativa que essa situação sua se resolva.
Mas sentindo-se tão injustiçado, imagino alguma revolta?
Não, com certeza indignação. Né? O presidente fica indignado pelo que está passando. Mas eu acho que ele tira dessa indignação, mesmo da tristeza, né, de está afastado dos seus familiares e amigos, a força para continuar a luta, para resistir e para mostrar que ele é inocente.
Quais são os próximos passos do Partido dos Trabalhadores?
Nós vamos ter o julgamento no Supremo Tribunal Federal de um pedido de liminar da ação direta de constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância. Espero sinceramente que o Supremo cumpra o seu papel de guardião da Constituição e reestabeleça a ordem constitucional. Ou seja, sem trânsito em julgado, ninguém pode ter cumprimento de pena.
Com honestidade, acredita que isso possa acontecer?
Eu espero muito. Não gostaria de ter mais uma decepção com o Judiciário.
Em relação a outra coisa que toda a gente em Portugal, e não só, fala nisso, Lula da Silva continua a ser o candidato do PT?
Continua a ser o candidato do PT, por dois motivos muito objetivos e simples. Primeiro, porque ele é inocente, e nós não vamos jamais deixar que o nosso grande líder, que é inocente, deixe de participar do processo eleitoral, sendo que é o preferido da população. E segundo, porque Lula já muito deixou de ser candidato apenas do PT. Ele é de uma parcela expressiva da população brasileira. Então, cabe ao PT defendê-lo, cabe ao PT viabilizar a sua candidatura.
O PT não tem um plano B?
Não, não tem um plano B. Nosso candidato é Lula. E agora a principal bandeira é a sua liberdade. Essa é a candidatura à presidência do Brasil. Porque esse processo que condenou o presidente Lula não tem provas contra ele. Aliás, não tem crime. Qual é o crime que ele cometeu? Disseram que ele tinha cometido um crime de entregar um benefício a uma construtora em troca de receber um apartamento. Nem mostraram qual foi o benefício e nem ele recebeu o dito apartamento. Não tem a posse, não tem a propriedade. Então é uma situação muito esdrúxula. Nós ficamos muito tristes de ver novamente no Brasil a prisão política voltar à cena.
Já a seguir, permanecemos no espaço da América Latina, viajamos até Cuba. Os 614 deputados eleitos a 11 de março em Cuba elegem os 31 membros do Conselho de Estado, incluindo o presidente. O atual primeiro vice-presidente, Miguel Díaz-Canel, é o homem apontado como herdeiro de Raul Castro para a presidência do país. Acabados de regressar de Cuba estão os jornalistas do Público, Rita Cis, a redatora, Adriano Miranda, fotojornalista. Boa tarde a ambos. Que Cuba é que encontraram?
Encontramos um país que se encontra numa fase um bocado complexa de estar num impasse entre um sistema que economicamente já não se revela compatível com aquilo que são os anseios e com aquilo que são as necessidades da população, e que, por outro lado, não encontra uma alternativa. Faz alguns ensaios muito incipientes que estão, de certa forma, até a ter um resultado contraproducente, porque estão a promover uma desigualdade que não se verificava no passado.
O esquema dos 40 apropistas, não é?
O esquema, eles têm, enfim, muita da responsabilidade é atribuída tanto pelos cubanos como por analistas e especialistas com quem nós falamos, ao falhanço do sistema da dupla moeda. Portanto, aquele sistema monetário que tem uma moeda forte que é utilizada por turistas e por aqueles que têm acesso ao setor privado e uma moeda nacional que está francamente desvalorizada, que leva a que haja uma concorrência desleal em termos, por exemplo, de empregos, de uma fuga, digamos, de cérebros, de profissões altamente qualificadas, engenheiros, arquitetos, médicos, que querem fugir para o setor turístico, onde têm acesso a essa moeda forte e onde têm acesso às gorjetas dos turistas e, portanto, que lhes permite terem um conforto, um nível de vida superior.
Ou seja, mais vale ser taxista ou andar a passear turistas do que ser médico, por exemplo.
É, com certeza, sim, sim. Embora... Enfim, isso também na apreciação que as pessoas fazem, a saúde e a educação são pilares fundamentais da sociedade cubana e são, de facto, uma prova da grande adesão que as pessoas ainda sentem ao regime. São algo que nenhum cubano, mesmo aqueles que são mais a favor da iniciativa privada e de uma certa abertura política, não prescindem de manter esse sistema que, de facto, garante... uma qualidade de vida que a economia não garante.
Adriano, tu já tinhas estado em Cuba nos anos 90, que diferenças é que notaste mais? O que é que te saltou mais à vista?
Bem, para mim foi quase outro país que vi. Eu estive lá em 95, portanto logo no período 94-95, no período especial, em que não havia nada mesmo, o Bloco de Leste, a União Soviética tinham caído, a economia deles dependia essencialmente da União Soviética e da Alemanha de Leste, portanto eles numa semana ficaram com as prateleiras vazias e não havia mesmo nada. E andávamos todos de bicicleta, não havia transportes, não havia comida, não havia praticamente mesmo nada. E passei lá, das duas vezes que lá estive, fui sempre em trabalho, aliás, eu nunca fui a Cuba como turista, nunca tinha estado num hotel, nunca fui para Varadeiro, fui sempre trabalhar para Cuba. A primeira vez fui trabalhar para a agricultura, numa ação solidária com Cuba. Esta última vez fui como fotojornalista do Público e o que encontrei foi um país muito, muito diferente. Primeiro fiquei espantado com a quantidade de lojas e de comércio que há, que na altura não havia, até com a quantidade, apesar de nós acharmos que são muito poucos, mas com a quantidade de autocarros e novos autocarros, vê-se que a China também está a apostar em Cuba. O que eu noto, e que foi para mim uma decepção, foi já a clivagem social que existe. Eu já viajei muito e Cuba tinha sido o único país do mundo em que eu não via um mendigo nem um pobre na rua. E hoje em dia ele já existe, essencialmente homens, velhos, uns sem abrigo, todos farrapados, muitos deles alcoólicos, a dormir na rua, pessoas a pedir esmola, coisa que nunca vi, digamos, é mais em Havana, é mais na capital, mas não deixa de ser importante, a igualdade que eles tanto se orgulhavam, um homem é um homem, como nos disse uma cubana, essa igualdade está a desaparecer.
Rita, a substituição de liderança é um assunto que esteja nas conversas das pessoas no cotidiano, no dia-a-dia, na rua, com quem falaste?
Não, nada. Aliás, eu acho que será a transição, para o significado, para o simbolismo que tem esta transição, espantou-me, de facto, a forma absolutamente discreta em que ela vai acontecer. Era muito comum, quando nós perguntávamos às pessoas sobre essa mudança de liderança, as pessoas encolherem os ombros, dizerem que não tinham... Sim, isso é o que se diz, que será a substituição. Não se vê mesmo nos órgãos oficiais, o Grama, etc., não falam dessa transição, portanto não há na imprensa oficial nenhuma referência a um acontecimento que está tão próximo, não é? que é tão... relevante, o que leva de facto a acreditar que não haverá uma mudança substancial, enfim, em termos de funcionamento do regime, e a palavra que, do pouco que se conhece de Miguel Díaz-Canel, o vice-presidente que terá sido escolhido por Raul Castro para o substituir, o pouco que se conhece do seu pensamento, a palavra que ele mais utiliza é continuidade. E, portanto, não é um... embora do ponto de vista ocidental, enfim, seja um...
Tem um peso simbólico da saída do segundo Castro.
Pela primeira vez desde a Revolução, desde nos 60 anos da história da Revolução Cubana, teremos um líder que não se forjou na Revolução, que não tem um apelido Castro, que não... Portanto, que é um, enfim, que vai de tablet para as reuniões do Conselho de Estado. Mas parece-me que essa é apenas, de facto, uma mudança de geração. Enfim, são as leis da vida e as pessoas envelheceram e, portanto, já não estão... Raul Castro tem 86 anos. Em todo caso, manter-se-á como o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, ou seja, mantém o cargo mais influente e mais importante da estrutura política cubana. Frequentemente perguntávamos às pessoas para nos dizerem em duas ou três palavras aquilo que era, na sua opinião, o seu sentimento sobre o futuro do país, e eu acho que a palavra que mais foi repetida foi incerto, incerteza. Portanto, as pessoas estão à espera, um bocado à espera para ver o que é que isto dá, mas não me parece que, enfim, o nível de expectativa e até de entusiasmo era uma coisa muito pouco palpável.
Prevalece mais a luta diária pela sobrevivência?
É, a preocupação grande das pessoas é uma preocupação económica. A vida diária em Cuba não é fácil, porque há distâncias grandes que têm que ser vencidas e as infraestruturas são poucas, são parcas e estão degradadas, porque, enfim, o acesso aos bens de consumo está muito limitado, e há um desejo, enfim, quem imagina que Cuba é um paraíso parado no tempo dos anos 50 está totalmente enganado. Enfim, os cubanos são... É uma sociedade perfeitamente do século XXI em que, em qualquer pedaço da ilha onde haja um mínimo sinal de Wi-Fi, encontram-se dezenas e dezenas de pessoas com smartphones a comunicar, a conviver, embora, enfim, o acesso a conteúdos na internet seja bastante controlado. Mas, portanto, há um anseio de consumo, sobretudo das gerações mais jovens, que não encontram, e um desejo de oportunidades, enfim, de não terem o seu futuro totalmente determinado em função dos planos estatais, que não encontra depois reflexo na sua vida cotidiana. E, portanto, isso aí julgo que é uma preocupação muito maior do que não ouvimos pessoas a reclamar abertamente do regime. Não ouvimos pessoas, por exemplo, a reclamar da eventualidade da corrupção. É uma coisa que não é um assunto que não se manifesta, embora exista, e bastante às claras, um mercado, uma economia paralela, um mercado negro, enfim, que o Estado tolerará na medida em que funciona como válvula de escape económica para muitas pessoas. E, portanto, essas preocupações vêm muito mais ao de cima do que aquelas que nós aqui, enfim, procuramos explorar de qual será, eventualmente, o grau de adesão da sociedade cubana ao seu regime, que não é, enfim, quando a vida diária é difícil, não está de todo no topo das preocupações das pessoas.
Adriana, alguma imagem que tenha ficado mais forte desta reportagem que possas antecipar na rádio daquilo que vão publicar?
Opa, a imagem mais forte que eu tenho duas imagens fortes. Primeiro, é um jovem a amamentar, com o biberon, a amamentar o seu filho, que tinha 2 meses, no Malecón, à noite, com uma noite soberba de calor, e ele, todo contente, a amamentar aquela criança. E eu lembrei-me que no período especial nem biberons haviam, e que as crianças sempre foram fundamentais para Cuba, não é? Por acaso tem uso, existem no índice de mortalidade infantil. Eu lembro que nos períodos especiais em que havia os apagões de 12 horas em Havana por vários setores, quando chegava a hora das maternidades, eles tinham baterias de automóveis ligadas às incubadoras para que os bebés não tivessem problemas nenhums. Portanto, eu vi naquele pai, digamos que, um país mais desenvolvido e mais próspero do que vi há 20 e tal anos atrás. Em contrapartida, o que me horrorizou bastante, porque para mim foi um choque, não é que não os veja todos os dias na minha cidade do Porto, são os mendigos. Em todos os países por onde eu tenho passado, e países europeus e de outros continentes, eu vejo sempre mendigos. Em Cuba realmente não os via, e isso foi o que mais me incomodou e que mais me incomoda, e foram as fotografias mais difíceis de fazer, foi precisamente isso, a ver aquelas pessoas completamente degradadas nas ruas de Havana. Isso foi o que, e é com isso que eu tenho que estar todos os dias a lutar e a pensar nos meus pensamentos sobre Cuba, e o que eu também terei que escrever a crónica, e vou falar sobre isso, certamente. E foi das coisas que mais me pesou, porque não, Cuba não se via.
Muito obrigado a ambos. Rita Cis, Adriano Miranda. Reportagem para ver no Jornal Público nos próximos dias. O sucessor de Raul Castro deve ser conhecido na próxima quinta-feira. Chega ao fim o Visão Global desta semana. Trabalho técnico de João Carrasco, produção de Alice Vilaça, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.